Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Então envia sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029 com a sua reclamação, sua denúncia. Aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muita informação, porque aqui você tem voz e tem vez. Fica conosco nessa sintonia. Vou dar um abraço aqui para o querido ouvinte, amigo Ratinho Menezes. Será que ele é seu parente, Ratinho? Ratinho acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Ratinho. Obrigada.
Eu já perguntei isso, viu? É nome artístico mesmo.
Ratinho, obrigada pelo carinho de sempre, viu? Um forte abraço para você também. Muito obrigada. Ganhei o dia com essa mensagem aí, viu, Ratinho? Obrigada. Mandar um beijo pra minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, ligadinha também no Jornal do Meio-Dia. Beijo para você, tá? Continue ligadinha aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? E todos os nossos queridos ouvintes ligados aqui no JMD. Olha, são 12 horas e 7 minutos e o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Mix Mateus e Lheus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex? Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73 99906-8202. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para Fernanda e Júnior das lojas Universo Calçados. Um abraço para vocês, obrigada pela parceria, hein? Mandar um abraço também para Paulo da Margram e toda a sua equipe, sua esposa querida. Obrigada também pela audiência, tá? Olha, 12 horas e 8 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: perdeu o Bavi, parece que faz bem ao Bahia. Mas que manchete, viu? É porque eles estão querendo dizer que essa semana aí, durante a semana, o Bahia perdeu pro Vitória, né? Mas é aquela coisa, não estava muito afim de gastar energia, sabe por quê? Porque ontem o Bahia pretendia dar goleada 3-0 no Grêmio.
Jornal...
Só isso.
Apenas. Jornal Meio Teresina, olha, Piauí terá chuvas regulares a partir de janeiro.
Vou falar em chuvas ainda hoje, vamos falar de chuvas aqui na Bahia, tá? E divulgar os números aí, o alerta também da Defesa Civil de Ilhéus. Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Fenômeno pode trazer mais chuvas para o Ceará.
Tribuna do Norte, Natal. Erosão costeira supera a média mundial e ameaça praias e infraestrutura no Rio Grande do Norte.
E Jornal Diário de São Paulo. STF forma a maioria para derrubar liminar de Barroso a favor do aborto por enfermeiros. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, isso mesmo. Aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, aqui em Ilhéus em destaque. Vamos direto falar sobre o feriado Dia dos Comerciários. Lembrando que hoje em Ilhéus, dia 20 de outubro, não é feriado dos comerciários. Por quê? Nós temos um comunicado oficial do Sincomércio, que informa que o Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus e o Sincomércio vem a público informar que as lojas do comércio de Ilhéus estão funcionando normalmente, funcionam normalmente hoje, porque no dia do comércio, o dia do comerciário, que é 30 de outubro, geralmente é antecipado para o dia 20, né? Por exemplo, em Itabuna, né, existe lá algo formal, ele sempre antecipa. Então, Itabuna hoje está sendo feriado no comércio. Está, né, todo o comércio fechado em Itabuna. Mas em Ilhéus está aberto. Aqui em Ilhéus ficou definido o seguinte, né, considerando aí o que diz a cláusula 23ª da Convenção Coletiva do Trabalho, que é a CCT, em homenagem ao Dia do Comerciário, né? Ficou definido, claro, em votação, que cada colaborador receberá uma folga no seu dia de aniversário, sem prejuízo ao seu descanso semanal remunerado. Então, popularmente, para você entender mais claramente, hoje, dia 20, não é feriado do comerciário em Ilhéus, o comércio funciona normalmente, e os trabalhadores do comércio preferiram receber esta folga no dia do seu aniversário. Então, se João fizer aniversário dia 23 de outubro, ele vai pegar a folga dele. E assim, né, vai acontecer. Já Itabuna é diferente, tem lá um acerto e eles antecipam a data do dia 30, que é o dia do comerciário, antecipam aí sempre para alguma data, numa segunda-feira, no caso caiu dia 20, então lá em Itabuna o comércio está todo fechado. Então você que está em Ilhéus pretende ir lá comprar alguma coisa, não vá hoje, deixe para ir a partir de amanhã, porque o comércio em Itabuna está fechado. Já em Ilhéus está tudo aberto normalmente. Aproveite aí. E quem é de Itabuna, né, que quer aproveitar, passear em Ilhéus no comércio, pode vir. O comércio está aberto. Aproveite fazer suas compras por aqui, né? O comércio de Ilhéus também é bem interessante, tá? Aproveitar e mandar um abraço para todas as instituições que representam o comércio, Comércio, CDL, todos os comerciantes e comerciários, né, trabalhando hoje normalmente em Ilhéus. São 12 horas e 14 minutinhos. Nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Traz para nós aí quais são as notícias.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é segundinha, uma ótima semana. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima segunda-feira, uma excelente semana para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque nossa primeira parada, bairro do Malhado, cidade de Ilhéus. Na tarde de ontem, domingo, durante a operação de combate a crimes violentos, letais e intencionais, uma guarnição da 68 CIPM efetuava rondas no bairro do Malhado quando visualizou indivíduos em atitude suspeita. Os policiais realizaram incursão na localidade, mas os suspeitos evadiram-se do local, ou seja, deram pinote, escapedeu-se. Durante a varredura na área, foram encontradas duas sacolas contendo aproximadamente 165 gramas de maconha, 45 gramas de crack e ainda embalagens para utilizar e embalar drogas. O material apreendido foi apresentado na 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis da cidade de Ilhéus até o município de Canavieiras. O comerciante Carlos André da Silva Júnior, 35 anos, que era proprietário de uma pizzaria no centro da cidade de Canavieiras, foi brutalmente assassinado a tiros na noite do último sábado, sendo vítima de dois disparos de arma de fogo, um nas costas e o outro na cabeça. As imagens de câmera de segurança do próprio estabelecimento flagraram o momento da execução. O vídeo mostra ainda o comerciante em pé no balcão, sendo abordado por um homem de camisa azul que escondia o rosto porque estava com capacete. O atirador dispara a queima-roupa e foge em seguida, causando correria entre os presentes da pizzaria. Segundo as características apresentadas nas imagens, a polícia não descarta a possibilidade de ser uma execução e um crime de mando. A polícia busca agora identificar o autor do crime que chocou a cidade de Canavieiras. A Polícia Civil já abriu investigação. No extremo sul da Bahia, o desentendimento no bairro de Fátima, na cidade de Itamaraju, evoluiu para homicídio após uma das vítimas atingidas a facadas morrer no hospital municipal. O agressor é um idoso de 91 anos de idade que chegou a ser detido, mas foi liberado após prestar depoimento. O crime aconteceu por volta das 18 horas e 15 minutos do último sábado e, segundo informações da Polícia Militar, o idoso José Rodrigues dos Santos, 91 anos de idade, iniciou uma discussão e desferiu golpes de faca contra dois homens. As vítimas, identificadas como Wilson Rodrigues Santos, de 48 anos de idade, e Rosivaldo Reis dos Santos, de 60 anos, ambos feridos na região do abdômen, foram socorridos imediatamente até o Hospital Municipal de Itamaraju. No entanto, Rosivaldo Reis dos Santos, 60 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito na manhã de ontem, domingo. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Com a morte confirmada, o caso, que inicialmente havia sido tratado como lesão corporal, passou a ser investigado como homicídio, segundo o artigo 121 do Código Penal brasileiro. Ainda no extremo sul da Bahia, faleceu na tarde do último sábado, no Hospital Estadual Costa das Baleias, Angelino Neres de Souza, que tinha 75 anos de idade e era conhecido carinhosamente como Gila. O idoso não resistiu aos ferimentos graves após ser vítima de violência na própria residência. A morte de Gila causou grande comoção na comunidade. O ataque aconteceu na última sexta-feira, por volta das 11h50, Angelino, o senhor Gila, foi surpreendido por uma mulher dentro de sua casa. Armada com uma faca, a agressora desferiu duas perfurações graves do idoso, atingindo no tórax e no pescoço. Angelino Neres de Souza, o senhor Gila, foi socorrido em estado gravíssimo pelo SAMU e levado para a sala de emergência do hospital, onde lutou pela vida por um dia, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima era proprietária de um bar bastante frequentado no bairro que ele morava. Testemunhas disseram que a mulher suspeita de cometer o crime era frequentadora assídua do estabelecimento. A Polícia Civil trabalha para esclarecer a motivação do ataque. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem foi brutalmente assassinado depois de ser retirado de um bar por um grupo de criminosos no município de Itabela. Alex Barbosa de Souza, 36 anos, teve seu corpo localizado pelo seu tio. Segundo informações, o cadáver estava ao lado de um cafezal e apresentava ferimentos provocados por dois tiros nas costas e duas facadas no tórax e nas costas. Além disso, a vítima teve o rosto mutilado e os olhos foram arrancados. Conforme relatos, cerca de 10 homens arrastaram a vítima de dentro do bar, no bairro Ventania, até o local onde foi executada. Não foram encontrados projéteis. A polícia vai investigar a autoria e a motivação do crime. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? Olha, são 12 horas e 20 minutinhos, nós vamos fazer jogo aqui um alerta aos nossos ouvintes sobre chuvas. Primeiro comentando aqui que a Defesa Civil de Ilhéus já está divulgando aí o alerta de chuvas. Fique atento, mantenha-se seguro em caso de emergência. acione imediatamente Defesa Civil de Ilhéus no telefone 739-7400-7521. Repetindo, 739-7400-7521. Defesa Civil Nacional 199. A Defesa Civil Nacional, inclusive, já mandou, já está até divulgando aí, enviando SMS informando isso, tá? Que pra gente que tá nessa área ficar em alerta. E também, caso necessite, pode acionar o Corpo de Bombeiros no 193. Então, o IMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, alerta também de acumulado de chuvas para quase 50 cidades da Bahia. Não é isso, Carla?
Exatamente, Cátia. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, ele emitiu neste domingo um alerta laranja de acumulado de chuvas para 48 cidades da Bahia. O comunicado é válido até às 10 horas desta segunda-feira. Olha, para os municípios que estão sob alerta amarelo, podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, volume considerado elevado. Com isso, existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em caso de emergência, o IMET orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil por meio do número 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193. O Instituto também divulgou um alerta de ventos costeiros para 7 cidades baianas, não foi, Kátia?
Exatamente. Então, você vai saber agora as cidades da Bahia em alerta laranja de acumulado de chuvas. Alcobaça, Barreiras, Caculé, Candiba, Cândido Sales, Caravelas, Cocos, Condeúba, Cordeiros, Correntina, Encruzilhada, Eunápolis, Formosa do Rio Preto, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itajimirim, Itamaraju, Itaien, Itarantim, Iuiú, Jaborandi, Jacaraci, Jucuruçu, Lagedão, Licínio de Almeida, Luiz Eduardo Magalhães, Macarani, Maiquinique, Malhada, Medeiros Neto, Mortugaba, Mucuri, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Piripá, Porto Seguro, Prado, Riachão das Neves, Ribeirão do Lago, São Desidério, Sebastião Laranjeiras, Teixeira de Freitas, Tremendal, Urandi, Vereda e Vitória da Conquista, tá? Então, esses são os municípios que estão, tá, na área de alerta laranja de acumular de chuvas. Então, até então, Ilhéus não está nessa lista aqui, graças a Deus, tá? E nessas cidades aí, muito vento também, tá, na maioria delas. Inclusive, em Ilhéus, essa noite, quando a chuva começou, com muita chuva, teve queda de energia, pelo menos lá no sul teve. Né? E neste momento em Ilhéus faz 24 graus, tá? Tempo fechado, tá? E a mínima de 19, e tem sim previsão de condições nubladas, né? Além de muita chuva, chuva forte, e essas condições começaram hoje pela manhã, informa aqui o Instituto Nacional de Meteorologia. Eu tô olhando aqui em tempo real e realmente mostra chuva hoje, amanhã, quarta-feira. Até então aparece chuva para a semana toda. Então fiquem alerta, você que mora em áreas de risco, tá? Caso necessite acionar a Defesa Civil de Ilhéus, anote o número 739-7400-7521. Defesa Civil Nacional 199. Corpo de Bombeiros 193, tá? Que ninguém precise, né, acionar. E que não aconteça nada. Exato. Inclusive, Carla estava comentando dos vídeos que ela estava assistindo de Vitória da Conquista, né? Tá rolando nas redes sociais, a gente também está tendo muita chuva.
Muitas chuvas.
Ruas alagadas já.
Carros, né, já debaixo d'água.
Exatamente. A gente espera que em Ilhéus não tenha essa chuvarada toda, para que não atinja, principalmente quem mora nas áreas de risco, né?
Exatamente.
12 horas e 25 minutos, vamos acionar, vamos abrir espaço, aliás, para os nossos ouvintes?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 9 8829-1029, tá? Esse é o seu número aqui de contato direto com o Jornal do Meio Dia. Então você pode enviar sua mensagem, de preferência escrita, para o 988291029. Carla, já está navegando lá pelo WhatsApp, o que temos de mensagem de ouvintes?
Olha, por enquanto aqui, viu, Kátia, comprovando, né, a audiência do Jornal do Meio Dia, a turma está mais dando aquele alô, falando que está ligado, vamos a Sambaituba, estou ligada na melhor, disse a Marivone.
Olha, obrigada, Marivone de Sambaituba, ligadinha no Jornal do Meio Dia, muito obrigada, tá, pela audiência. O pessoal de Sambaituba realmente é bem sintonizado na Gabi. Então não perde aí o Jornal do Meio Dia.
Com certeza, tem mais por aqui. Bom dia, Kátia Gomes, por aqui é o Galinho. Nós da Lava Jato, do Galinho, estamos aqui, ligado em toda a programação da Gabriela, e não seria diferente com vocês. Gosto das suas manifestações quando noticia algo de absurdo. Ah, parabéns pelo trabalho, continuem. Vocês são da hora.
Oh, que legal, estou mandando um abraço pro pessoal do Lava Jato Galinho, né? Gostei do comentário dele aí.
Exatamente.
Obrigada. Obrigada mesmo.
Vamos passar em Linhares agora. Olha, só escutando a
no
rádio.
No Espírito Santo?
Linhares. Que bacana. Exatamente. É o Diego Santana lá de... Ele é daqui de Ilhéus, mas está em Linhares, no Espírito Santo. Ele disse aqui, escutando a rádio Gabriela FM, manda um abraço aí para minha esposa Andressa.
Como é o nome dele?
É o Diego Santana.
Então, mandar um abraço pro Diego Santana acompanhando a gente e enviando um abraço dele para a esposa... Nome dela, não
Andressa.
Peguei. Andressa. Então, Diego e Andressa, obrigada pela audiência. E ele tá lá numa cidade que eu gosto muito, que é Linhares, no Espírito Santo. Gosto muito de Linhares, cidade, assim, super progressista, né? O progresso lá chegou mesmo. Várias cidades do Espírito Santo, né? Enfim, mas um abraço aí. Temos muitos baianos no Espírito Santo, né? Ali em Linhares, São Mateus, em Vitória, enfim. Obrigada mesmo pela audiência, tá? E muita gente de Ilhéus, inclusive, lá pelo Espírito Santo.
Exatamente. Olha, o Renildo pediu aqui, canal da Rua Santa Inês transborda. Pedimos limpeza urgente. Aqui é a Princesa Isabel, viu, Kátia?
Então, canal da Santa Inês.
Rua Santa Inês.
Rua Santa Inês. Isso. Tem um canal, né? E o ouvinte tá pedindo aí a limpeza, não é isso, do canal?
Exatamente, exatamente.
Então, atenção aí, Secretaria de Serviços Urbanos, moradores aí da Rua Santa Inês, pedindo a limpeza do canal, vamos agilizar esse serviço aí e atender a população.
Exatamente, por hora é só, viu, Kátia?
Pronto, dá tempo ainda você enviar sua mensagem, 988291029, tá? E nós abriremos esse espaço para você no segundo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. E voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá e Lojas Universo Calçados e Acessório e, claro, Mix Mateus e Ilhéus. Bem, deixa eu aproveitar aqui para divulgar um convite aqui para vocês. Primeiro, deixa eu mandar um abraço para a professora Cláudia da UFSB, estava sumida. Tá assistindo a falta dela aqui, ela hoje tá ligadinha no Jornal do Meio Dia, né, professora Cláudia? Um beijo, tá? Obrigada pela audiência. Gente, deixa eu fazer aqui um convite aqui para vocês, deixa eu divulgar aqui para vocês, tá? Caminhos em Fluxo, Memórias que se Expandem e se Rompem. É uma exposição, né, entre os dias 21 e 24 de outubro, ou seja, começa amanhã, dia 21 até o dia 24, sexta-feira, lá no campus da Jorge Amado... Tá? No campus Jorge Amado, na UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, essa exposição é da artista aí, Cris Pungartnik, e ela convida você para participar dessa exposição entre os dias 21 e 24 de outubro, no campus Jorge Amado, na UFSB, ali na biblioteca, tá? Então, participe da Banca Deriva, um percurso dialógico para conhecer o trabalho da artista, dia 23, também, nas 5 da tarde, no mesmo local, tá? Então, vai lá participar, aproveita, é gratuito, tá? Tudo que é gratuito aí, ainda mais com informações importantes assim de um artista, a gente precisa prestigiar, tá? Então, a artista Cris Pungartnik concluiu graduação em artes com a exposição Caminhos em Fluxo e convida o público para um percurso dialógico na UFSB aqui em Ilhéus, tá? Então, após aí uma carreira de 25 anos dedicada à ciência, a artista Cris celebra a sua transição para o universo das artes com a exposição de formatura Caminhos em Fluxo, Memórias que se Expandem e se Rompem. Então, gratuito lá no campus Jorge Amado, na UFSB, ali onde fica a biblioteca, tá bom? Então, não perca. 12 horas e 39 minutos, a gente vai dar uma passadinha no WhatsApp novamente, é isso?
É, exatamente. Vamos colocar o áudio aqui de um ouvinte, Kátia. Tá ouvindo o Jornal do Meio Dia?
Boa tarde, Kátia Gomes. Aqui é o Cláudio de Uruçuca, sou seu fã. Parabéns pelo seu desempenho nessa rádio maravilhosa que todos nós curte aqui em Uruçuca. Tô ligado na Gabi.
Opa, solta ele aí. Vamos lá.
Boa.
Foi isso mesmo. Tô ligado na Gabi, viu, Kátia? Ah, finalizou aqui o áudio dele.
Entendi.
Cláudio de Uruçuca.
Então, deixa eu mandar um abraço pro Cláudio de Uruçuca, ligado no Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, Cláudio. E agradecer também... Cláudio, não é isso?
Isso.
E agradecer também a audiência e todo o povo de Uruçuca que tá sempre sintonizado aqui no Jornal do Meio Dia. Povo ali de Serra Grande, tá? Aquele paraíso que também faz parte do município de Uruçuca. Então, obrigada mesmo pela audiência.
Vamos dar uma passadinha na tapera, viu, Kátia? Olha, a Silmara Costa, ela disse aqui, me informe porque Ilhéus deu para faltar água todos os dias. A partir das 10 horas, está faltando água constante aqui na tapera.
Vixe, então embasa. A gente precisa dessa resposta aí do que está ocorrendo na tapera, tá? Segundo os moradores, tá tendo falta de água. Aproveitar, viu, Carla, trazer aqui a resposta da Embasa sobre o novo Couto, porque os ouvintes quase todos os dias não estavam aqui também enviando esse tipo de mensagem, reclamando por falta de água. Então, a comunicação aí, o setor de comunicação da Embasa trouxe pra gente a segunda informação. A Embasa informa que o abastecimento no distrito de Novo Couto, em Ilhéus, está operando normalmente, com pressões adequadas e funcionamento dentro do esperado. A Embasa esclarece que a ocorrência pode estar relacionada a um logradouro específico e orienta que os moradores entrem em contato com os canais oficiais de atendimento, como o 0800-0555-195, tá? E tem também o aplicativo Embasa ou site atendimento@embasa.ba.gov.br. Então, tá aí, né, a resposta da Embasa. Então, a gente quer saber agora, Embasa, sobre a tapera, né, Carla?
Exatamente. Só corrigindo aqui o nome do nosso ouvinte do áudio anterior, viu, Kátia? Não é Cláudio, é Clóvis.
Ô, Clóvis, perdão.
Então, desculpa, Clóvis.
Vamos corrigir, portanto, o Clóvis, né, acompanhando a gente em Uruçuca, ligado no Jornal do Meio Dia. Clóvis, um abraço, viu? Gostei da animação do Clóvis. Ele já começou a segunda ligado no 220. Ele tá certo.
Pois é, olha aqui, ainda falando sobre a Embasa, né? Boa tarde, Cátia Gomes, sou morador do Luzinares, na rodoviária, ou no melhor, na rodovia Ilhéus, deve ser, rodovia Ilhéus Itacaré, desde 1998. Pagamos IPTU caro e não temos assistência, disse ele aqui, do município. Como você tem voz ativa, peço, por favor, para indagar a Embasa se tem previsão de planos para chegar água encanada para nós moradores, que há mais de 10 anos mediram as ruas e nunca foi para frente. Temos que viver de água da chuva e quem pode fura poço artesanal, ele disse aqui.
Menino.
É o Sebastião Landim.
De onde? Aqui em Ilhéus, ele?
Pois é, rodovia Ilhéus Itacaré.
Nossa.
Rodovia Ilhéus Itacaré.
É, né? Nós estamos em 2025, né? O ideal é que nós tivéssemos em todos os municípios todo o saneamento básico completo,
uhum,
né?
Uhum.
E também todas as instalações, devidas instalações para cair água, né? Realmente é surreal, né? Estamos em outubro de 2025, logo 2026 chega. É realmente para quem mora nessa área, né, Carla? Deve ser bem difícil.
Exatamente. Olha, é o mesmo problema da Zona Norte, viu, Kátia? Aqui no bairro Iguape, falta água todos os dias ao meio-dia. E só volta no dia seguinte. É, tem mais de 4 anos essa situação. Disse aqui no o nosso Iguape. Ouvinte que não se identificou. A nossa ouvinte que não se identificou.
Que no Iguape também falta água todos os dias.
Ao meio-dia e só volta no dia seguinte. Ou seja, só tá caindo água na parte da manhã. Pelo que a gente pode entender aqui, não é, Kátia?
É... complicado, viu? Ah. Muito complicado. Mais alguma coisa?
Kim, Marquinho e Ziba disse aqui. Boa tarde, Kátia. Que Deus abençoe sempre a nós todos. Um abraço a todos da Gabi.
O meu nome?
Kim.
Kim.
Kim, Marquinho Kim. E Ziba.
Kim, Marquinho e Ziba. E o Kim? É chinês, é coreano, é ok. Deve ser chinês. Aqui sempre tá cheio de chinês.
Diferente, né? Um abraço pra ele e pra família dele também, né?
Então, um abraço aí, pessoal. Obrigada mesmo pela audiência, tá? Muitíssimo obrigada. 12 horas e 44 minutos, nós vamos já falar de um assunto triste.
Muito.
Atualizar aqui informações aos nossos ouvintes. 7 baianos morreram em acidente com ônibus no Agreste de Pernambuco. Então... 7 das 17 pessoas que morreram no acidente envolvendo um ônibus de turismo no Agreste de Pernambuco eram baianas, tá? Mulheres. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na noite da sexta-feira, dia 17, né, última sexta, quando os passageiros voltavam de uma viagem de compras no polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. O ônibus saiu de Brumado, sudoeste da Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, e seguia de volta para a Bahia. Havia 40 pessoas no ônibus, número maior do que foi declarado. As vítimas que moravam na Bahia eram das cidades de Caetité, Barra da Estiva, Caculé, Boquira, Mortugaba e Rio do Pires. A identidade de uma das vítimas, que é da cidade de Boquira, ainda não foi divulgada. E tem outras 6 vítimas, né, que já foram identificadas, não é isso?
Exatamente, viu, Kátia? A Maria Fernandes Brito, de Caetité, a Cirlândia Machado, de Barra da Estiva, a Marlene Medeiros, também de Barra da Estiva, inclusive aí elas são mãe e filha.
Gleison.
É o Gleison Pereira, de Caculé, o Anderson Domingos Rocha, de Rio do Pires, a Irani Rocha Souza, de Mortugaba. Como eu acabei de dizer, a Cirlândia e a Marlene eram mãe e filha. Os corpos das duas mulheres são velados na manhã desta segunda-feira. Foram velados na manhã desta segunda-feira e serão sepultados no cemitério Campo Santo, já foi, né? Por volta das 11 da manhã. Olha, o corpo de Gleison Pereira foi velado e sepultado na noite de ontem em Caculé. Os corpos de Maria Fernandes Brito e Anderson Domingos Rocha ainda estão em transporte para as cidades de Caetité e Tildo Pires, respectivamente. Ainda não há informações sobre o corpo de Irani Rocha Souza. Sobre o acidente, né, Kátia? Falando sobre o acidente aqui, aconteceu na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, em Pernambuco. Na ocasião, o ônibus acessou a contramão e atingiu rochas que estavam às margens da rodovia. Em seguida, o condutor conseguiu retornar ao sentido correto, mas colidiu novamente em um barranco de areia, antes de tombar, viu, Kátia? Que tristeza, hein?
Muito triste. E o veículo, ele era conduzido por 2 motoristas que se revezavam, né, durante o trajeto. Ambos sobreviveram. O motorista que estava ao volante no momento do acidente relatou aos policiais, né, rodoviários, que houve uma falha no sistema de freios, o que fez com que ele perdesse o controle da direção. Por meio de nota, a empresa de ônibus lamentou o acidente e disse que todos os passageiros feridos foram encaminhados para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, lá ainda no estado de Pernambuco. Então, os corpos foram levados para o IML, né, de Caruaru e Recife, onde passarão aí por necrópsia, exames de identificação. Muitos passaram por lá já e foram liberados. Inclusive, em rede social, o governador da Bahia, Jerônimo, lamentou o acidente, informou que mobilizou a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Técnica para os trabalhos de socorro e também identificação de vítimas. O ACM Neto também, né, emitiu nota logo em seguida, lamentando aí esse triste acidente. Inclusive, vi também lojistas nas redes sociais lamentando sobre esse triste acidente. Todo mundo preocupado, né, porque esses lojistas costumam muito viajar de ônibus para algumas cidades para fazer compras, né? E esse não é a primeira vez esse tipo de acidente que ocorre com lojistas, né? Inclusive lojistas da Bahia. Você se recorda de um outro, né? Que teve muita gente ali de Piauí, de outras cidades, infelizmente. São 12 horas e 48 minutos. Nós vamos acionar novamente ele, o nosso repórter. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. E muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Viva Bahia! Nossa primeira ronda, nível de estado, cidade de Poções, no sudoeste baiano. Uma tragédia no último sábado acabou marcando Poções. Dois motoboys que trabalhavam como entregadores de lanches morreram após uma forte colisão entre as motocicletas. De acordo com as informações, o impacto foi tão violento que os dois jovens não resistiram aos ferimentos, morrendo ainda no local. As vítimas foram identificadas como William e Alê. Equipes do SAMU e da Polícia Militar foram acionadas. A área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, responsável pela perícia no local e remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Um idoso identificado como Ariston Azevedo de Santana, 73 anos de idade, foi encontrado morto, vítima de afogamento, na tarde de ontem, domingo, na cidade de Serra Preta. De acordo com informações da 98 CIPM e da Polícia Civil, a vítima, quando foi localizada, já estava fora da água. Populares retiraram o corpo da água. O delegado Glauco Vasconcelos Suzá esteve no local para realizar o levantamento cadavérico. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana, onde será feito um exame pericial necroscópico para confirmar a causa da morte. Até o momento, a ocorrência foi registrada como afogamento. A Polícia Civil segue investigando o caso. Rudinei Leal Normandia de Santana, de 38 anos de idade, ele morreu na madrugada de ontem domingo, após sofrer um acidente de trânsito na zona rural do município de Santo Estevão. De acordo com as informações da Polícia Civil, Rudinei pilotava uma motocicleta quando colidiu com um animal na estrada de chão da localidade de Altamira. Ele foi socorrido por populares e levado ao hospital municipal da cidade de Santo Estevão, mas chegou à unidade já sem sinais vitais. Por volta das 4 horas da madrugada, a equipe médica confirmou o óbito e confirmou o caso à polícia. O delegado Glauco Vasconcelos presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu e a Polícia Civil já abriu investigação. Um casal morreu no início da noite de ontem, domingo, após a motocicleta que estava sendo atingida por uma caminhonete na rodovia BA-084, trecho que liga os municípios de Irará e Coração de Maria. A mulher, identificada por Mari, e o homem por Tamir. De acordo com informações, o acidente aconteceu próximo do povoado de Bento Simões, localizado na zona rural de Irará. Segundo relatos, o casal havia acabado de sair de um torneio de futebol e, ao cessar a rodovia, foi atingido na traseira por uma caminhonete Hilux, nas imediações de um posto de combustível. O impacto foi tão forte que arremessou as vítimas ao solo, resultando em morte instantânea do casal. Um homicídio chocou moradores e turistas que frequentavam a Praça Ana Oliveira, no distrito de Caldas do Jorro, em Tucano, na madrugada de ontem, domingo. A vítima, identificada como Maílson, foi morta com um tiro na cabeça em um dos locais mais movimentados e turísticos da região. O fato aconteceu por volta das 10 horas da manhã. E, na sequência, uma operação entre Polícia Militar, CIP Nordeste e Guarda Civil Municipal havia conseguido capturar o principal suspeito do disparo. Com ele, foram apreendidas a arma utilizada no crime e também uma motocicleta. O outro homem também foi detido, mas acusado de tentar dar cobertura ao autor do homicídio. Ambos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à delegacia de Euclides da Cunha, já que nos fins de semana não há plantão policial na maioria dos municípios baianos. Eu vou repetir, Final de semana não há plantão policial na maioria dos municípios baianos. Este é o retrato da insegurança pública da Bahia. Um homem morreu após trocar tiro com a polícia militar em Feira de Santana. O caso aconteceu por volta de 11 horas da noite de ontem, domingo, no bairro Conceição. O suspeito ainda chegou a ser socorrido pelos agentes do Hospital Geral Clériston Andrade, mas morreu. Segundo a apuração, os policiais receberam informações acompanhadas de vídeos que circulavam em redes sociais que mostravam homens armados circulando pela região. Durante um patrulhamento preventivo, os policiais foram recebidos a bala por um grupo de 3 homens. Os agentes revidaram a agressão e, após a troca de tiros, o homem, que ainda não teve identidade divulgada, foi encontrado baleado ao lado de um revólver 38. Os outros 2 suspeitos conseguiram fugir. No local, os policiais apreenderam ainda um rádio transmissor, um aparelho celular e uma quantidade de crack. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa no conjunto Jomafa, para dar continuidade às investigações. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com você, Kátia Gomes.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Obrigada mesmo pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, tá? Do JMD, um abraço, Coutinho, até lá. Olha, 12 horas e 55 minutos ainda no noticiário policial. Notícia triste, muito triste. Mãe é presa em flagrante após esfaquear filho de 8 anos em Salvador. Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na capital, Salvador, após esfaquear o próprio filho, uma criança de 8 anos. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu ontem no bairro de São Caetano. A criança teve lesões no rosto e na cabeça. Ele foi socorrido por vizinhos para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA da região, mas foi transferido para o Hospital Geral do Estado devido à gravidade dos ferimentos e segue internado nesta segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para a ocorrência de tentativa de linchamento. Ao chegar no bairro São Caetano, os policiais encontraram a mulher sendo hostilizada por moradores do bairro, que contaram que ela havia esfaqueado a criança. A suspeita foi detida e levada para a DERCA, que é a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente, e ela vai ser investigada por lesão corporal dolosa. Gente, surreal isso, né? Uma mãe esfaquear o próprio filho? Claro que tem que ser investigado. Será que ela tá normal ou não? Enfim, triste, viu, assustador, Carla? Porque esse tipo de, sei lá, parece que a gente não tá vivendo num mundo normal, né? Uhum. Enfim. Ó, 12 horas e 56 minutos, nós vamos aqui pra última notícia, 12h57, aliás. É, hoje o Pix, né? Primeiro eu vou perguntar, Pix fora do ar? Porque usuários relataram instabilidade em dia de pânico na AWS. Então, usuários do Pix, sistema de transferências e pagamentos instantâneos criados pelo Banco Central, reclamam de instabilidade nos serviços da plataforma na manhã de hoje. De acordo com dados do site da Detector, que monitora o funcionamento de serviços online, as primeiras reclamações de usuários sobre o funcionamento do Pix foram registradas ainda na madrugada, por volta das 4 horas, pelo horário de Brasília. O pico de notificações até o momento ocorreu às 12 horas e 1 minuto, com quase 200 reclamações, né, Carla?
Exatamente, Kátia. Olha, mas como eu te disse, eu utilizei o Pix aí por volta também desse horário e estava normal.
Ah, é por isso que teve, quando se fala em instabilidade, porque realmente às vezes funciona, às vezes não. E aí a gente tem que a instabilidade pode ter relação com apagão na Amazon. Até o momento, ainda não se sabe o motivo da instabilidade no sistema Pix para alguns usuários. É possível que os problemas tenham ligação com a queda da Amazon Web Services, AWS, subsidiária da Amazon e plataforma responsável por prover infraestrutura digital sob demanda.
Exatamente. Olha, a AWS, ela oferece serviços como armazenamento de dados, hospedagem de sites, redes, bancos de dados, inteligência artificial, Manshine, isso.
Machine Learning.
E cibersegurança. Tudo isso de forma remota, por meio de nuvem, permitindo que empresas operem seus negócios online sem a necessidade de manter servidores físicos. Um apagão nesta segunda-feira afetou o sistema e causou instabilidade em diversos sites e aplicativos ao redor do mundo. Isso aconteceu ao redor do mundo, entre os quais Snapchat, Roblox, Perplexed e Prime Video. Segundo a Amazon, a situação já está normalizada.
Então, tudo por conta desse apagão hoje que afetou o sistema e causou instabilidade em diversos sites e aplicativos ao redor do mundo. Para você ver como a internet é importante, né? Como o sistema de internet é importante. E já tinha divulgações, eu vi no fim de semana, comentando que hoje era um dia que poderia acontecer, sim, um apagãozinho aí ao redor do mundo.
Uhum.
Né? A gente espera que isso não continue ocorrendo, né? Que não traga prejuízos. Bem, nós vamos finalizar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla Menezes, e até amanhã às 12 horas.
Ótima tarde para você também, Kátia, até amanhã, o meio-dia. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léos, conheça o Universo Calçados na Rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Marmoraria Margram, preço, prazo, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp é o 73 99906 8202. Tá chegando o Pagode Brasil com a Suzy Luz.
Pode falar rapidinho, Carla? A artista Cris Pungartner, que acaba de informar aqui que a exposição vai começar dia 22 e não dia 21 no campus Jorge Amado, na UFSB. Então é de 22 a 24 de outubro no campus Jorge Amado, na UFSB, biblioteca, ok? Vai lá participar.
Valeu, tchau, tchau, Kátia, tchau, tchau, pessoal.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.